Mas hoje, para fechar esse tempo, trouxemos o pastor Alexandre, pastor da Junta de Missões Mundiais, um missionário, como ele diz, mas na verdade ele é o nosso gerente de missões mundiais, um homem que responde hoje por 1.700 missionários que estão no campo. Ele lidera esse povo todo, e é uma grande bênção, porque ele é um homem que tem um coração de servo, um coração para abençoar vidas, e ele tem liderado esses irmãos que estão no campo missionário. E hoje ele vai contar um pouco para nós aqui, vai falar um pouquinho dessa experiência, daquilo que Deus está fazendo no mundo, usando a nossa agência missionária, o seu missionário. Esses 1.740 missionários que estão no campo, são missionários da IBB também, porque nós fazemos parte disso. Quero orar por ele. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, somos extremamente gratos a Ti, Deus, por tudo aquilo que temos experimentado, Pai, da Tua bondade, da Tua graça, pela oportunidade que tivemos ao longo desta semana de ouvir os missionários, de poder vivenciar com eles os desafios no campo, de interceder por eles, ó Pai. Que privilégio, Pai, podemos fazer parte desta grande obra que o Senhor está fazendo no mundo. E agora, Pai, usa o Teu servo, pastor Alexandre, Pai, para ministrar os nossos corações, para nos desafiar como igreja, para que possamos fazer parte deste movimento e continuar cada dia servindo ao Senhor, Pai. Abençoa o Teu Filho em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meu irmão.
Obrigado. Bom dia, minhas irmãs, bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Que privilégio estar com vocês, estar aqui para agradecer em nome desses 1.740 missionários que os irmãos têm. Quando lhe perguntarem quantos missionários a sua igreja tem, você pode... Vaidade não tem lugar no coração do crente, então não tira onda não, mas você pode edificar a vida de outros dizendo, olha, nossa igreja, somente fora do Brasil, tem 1.740 missionários, fora os que atuam no Brasil. Porque a sua igreja é uma igreja que faz parte com outras 13.400 portas como essas aqui abertas no Brasil para a proclamação do Evangelho. Portas que levam e que recebem pessoas em todo o Brasil. E essas igrejas unidas, igrejas com 10 mil, com 1.000, com 100, com 15, com 50 membros, formam a Convenção Batista Brasileira e elas têm essa agência missionária que é a Junta de Missões Mundiais. E é tão lindo ver que cada um, conforme aquilo que Deus tem colocado no coração, conforme a sua capacidade, contribuindo, tem feito um movimento especial no mundo. Olha, nesse ano de 2021, somente em programas humanitários, foram 430 mil pessoas atendidas. Glória a Deus! Quase 500.000. E eu estou para dizer que em 2022, se eu tiver a oportunidade de estar com vocês ano que vem, eu espero que o nosso relatório possa ser de 500.000 de pessoas atendidas em programas humanitários. E é muito especial esse Deus que servimos. E é muito especial como Ele usa cada um dos irmãos e cada igreja para que essa obra aconteça. Porque nos dois anos mais difíceis, em 116 anos de história de missões mundiais, esses dois anos de pandemia foram pesados. O dólar foi embora, a receita baixou, porém, nenhum missionário ficou sem receber. Todos os compromissos de aluguéis, de novas igrejas, de escolas, de clínicas médicas, de programas de alimentação com crianças, com gestantes, com terceira idade, novas igrejas sendo abertas, todos foram supridos, foram cumpridos em dia, porque Deus é fiel. E Deus tenha nos abençoado através dos irmãos. Então, eu me sinto alegre em estar aqui para agradecer como Deus é fiel, como Deus nos abençoe. Abençoa. Lá em Missões Mundiais, eu brinquei mais cedo, que a gente aprendeu a andar de joelhos, mas desses dois anos a gente está fazendo ultramaratona de joelhos, sabe? 45 do segundo tempo, Deus nos abençoa, Deus honra os compromissos e a gente segue. E é impressionante porque nós não dizemos não aos desafios. Muito antes, pelo contrário, nós não somos um banco, nós não somos uma empresa, uma escola, um tipo de negócio, nós somos a extensão da igreja. Isso eu gostaria que você guardasse no seu coração. Missões Mundiais não é uma agência como outra que você conhece por aí, todas são muito especiais. A diferença é que Missões Mundiais pertence aos irmãos, pertence a você, a todos nós. Olha, eu quero contar algumas histórias hoje pela manhã, e eu queria deixar claro para você que o agente dessa história lá na ponta, ele é tão importante quanto você que está aqui. Cada um de nós tem um papel muito especial. Eu quero mostrar algumas histórias que você precisa entender que se nós não nos movimentarmos, se nós não atuarmos, se nós não agirmos, pessoas irão sofrer. Eu ouvi uma vez alguém dizendo assim, olha, se você não fizer, Deus levanta outro para fazer. Essa conversa não cabe, meus irmãos. Se eu não fizer, ninguém fará. Se eu não me movimentar, ninguém irá se movimentar. Se eu não estender as minhas mãos, ninguém vai estender. Se eu não cuidar da viúva, do órfão, do pobre, ninguém cuidará. Nessa manhã eu queria dizer que essa igreja, junto com as outras igrejas no Brasil, tem o alvo de cuidar dos mais pobres na terra. Dos 10 países mais pobres na terra, nós estamos em 7 desses países. Alguns dos nossos programas com educação, um único programa com educação cuida de 20 mil crianças diariamente. Você já imaginou o que são 20 mil crianças comendo em 22 dias letivos no mês? Multiplica por 11. E no nosso caso, o 12º, a gente tem que estar ali, não tem férias, porque tem que cuidar dessas crianças. E tudo isso é possível porque alguém aqui dá R$1. Alguém aqui dá R$100 mil. E toda oferta é igual, porque perante Deus ela vem de coração. E nós, com esse movimento, chegamos a um resultado que impressiona. 430 mil pessoas atendidas. Organizamos 250 igrejas no último ano. Batizamos quase 5 mil pessoas. E 40 mil pessoas se manifestaram por Jesus em países como Índia, China, em países fechados. Eu estou muito contente de estar aqui, porque essa semana vocês tiveram uma super dose de missões. No primeiro culto alguém falou assim comigo, não, a missionária falou 1h57. Eu fiquei até assim, né, coçando a cabeça, eu falei, qual o continente? Ele falou África, qual o país? Eu falei, já sei quem é, conheço o eleitorado que a gente tem. E como foi? Ele falou, pastor, a gente ficaria mais tempo ouvindo a missionária em Moçambique. E o irmão estava com Moçambique na veia, ele veio e falou assim, ó, eu tenho umas fotos aqui, de repente, para o próximo culto, se você quiser passar, porque ela mandou. Ele ficou muito empolgado, já ia me ajudar no sermão. E vocês tiveram essa semana de muita força, uma injeção em missões. Eu quero te convidar a pensar mais sobre missões, não como uma parte da igreja, não como uma tarefa, mas como razão de existir. Eu queria te convidar essa manhã a pensar em missões não como uma tarefa que você terceirizou para alguém fazer, não como uma tarefa que o pastor Silvani, Silvado e esse time maravilhoso de obreiros que tem essa igreja devem fazer. Eu queria pensar com você nessa manhã em missões não como algo que o filho do outro irá, mas pensar no seu filho. Eu queria que você pensasse em missões não como algo que a igreja faz, a igreja CNPJ, a instituição essa que a gente fez o PIX agora, mas como algo que a sua empresa faz. Eu queria que você pensasse no seu casamento, não como um casamento para ser um modelo, simplesmente, mas ser um casamento missionário. Se eu te perguntasse qual página da Bíblia você gostaria de ter, se pudesse ter só uma página, qual você teria? Eu teria João 1. Especialmente por causa de João 1:12. E João 1,12 diz, a todos quanto creram, a todos quanto receberam, foi-lhes dado o poder de se tornarem feitos filhos de Deus. Esse é o maior privilégio que um ser humano pode ter. A paternidade. Ser filho de Deus significa ter o sobrenome, ter o sangue, ter o direito à herança, ter o espaço especial, ser acolhido por ele. Eu gosto de contar que eu tenho um filho, hoje já é um rapazão de 18 anos, mas ele aprontava. Você tem um ali com um bebezinho no colo, sinto te informar que vai aprontar. E ele tinha um combinado comigo que ele precisava sempre falar a verdade. E na escola ele ia aprontando e chegava num ponto que a diretora, o supervisor, todo mundo ia apertando ele, aí ele falava assim para elas, liga para o meu pai. Quando ele via que o negócio esquentou, não era mais para ele, ele liga para o meu pai. Meu pai precisa saber por mim. Em outras palavras, o meu pai vai resolver. Ele sabia que o tempo ia fechar para o lado dele. Ele sabia que ele ia cumprir um mês ali de penitência, quarentena, tudo que vocês imaginarem. mas ele liga para o meu pai. Eu preguei outro dia na escola, na igreja, que o diretor dele e a supervisora estavam lá, eles ficaram rindo, eles balançavam a cabeça, era isso mesmo. Liga para o meu pai. Eu fico pensando no privilégio que nós temos em liga para o meu pai. Essa semana que passou, as lutas e as dificuldades que eu tive, chega num momento que eu falo, opa, até aqui eu vou, agora liga para o meu pai. Eu estou até errado. Eu pisei na bola, eu gastei mais do que eu devia, eu falei uma besteira, eu não agi corretamente, eu estou pagando o preço de um erro, mas eu posso olhar e falar assim, liga para o meu pai. Os empregados do meu pai comem melhor do que eu estou comendo. Eu aprendi isso lá atrás. Eu vim para a casa do meu pai e ele simplesmente não me tratou como empregado, ele me põe um anel no dedo, ele me trata como filho. Esse é o maior privilégio, essa é a maior notícia que você pode dar. Você é um advogado, a maior justiça que você pode fazer é levar alguém a saber da paternidade que ele tem e ele não está sabendo. Se ele descobrir a paternidade, ele vai ter direito à herança. Você é um médico, um psiquiatra, um psicólogo. A maior bênção que você pode levar alguém é fazê-lo saber que ele é filho de Deus. Você é um político aqui hoje. A maior diferença que você pode fazer é levar pessoas sabendo que eles não são qualquer um, mas eles são filhos do Deus Altíssimo, porque essa graça pertence a todos, essa é a maior notícia que alguém pode ter. Eu quero te chamar a abrir a sua Bíblia em Neemias 1, e eu preciso ser objetivo porque eu tenho algumas histórias para contar, mas eu queria usar Neemias. Neemias você conhece bem, Neemias você já decorou, você sabe que Neemias é um grande líder, Neemias sai do zero, de escravo, ele se torna uma pessoa muito importante. Neemias é copeiro do rei. Ah, pastor, copeiro não é nada disso. Copeiro é muito importante naquele tempo, porque o rei não morre à espada. O rei não morre em guerra, ele morre envenenado. Então ele precisava ter alguém de muita confiança. E o rei não quer qualquer coisa, ele precisa ter alguém muito capaz. E o rei quer relaxar, então ele quer ter lugares especiais. E Neemias é esse homem. Neemias, quando vem na cabeça do rei, para lembrar de coisas boas. Quando o rei precisa de relaxar, certamente ele pensa em Neemias, ele sabe que Neemias já preparou tudo. Neemias tem tempo especial com o rei. Neemias nasceu escravo e agora ele é considerado um dos homens mais influentes ao lado daquele rei que tem o maior poder bélico. Neemias é o que queremos para os nossos filhos. E na sociedade, eu não vou pregar sobre isso, mas muitas vezes nós somos poderosos, mas somos, na verdade, escravos. Eu quero me deter com você sobre atitudes de Neemias que me tornam um missionário. Eu sou um pastor de segunda-feira. O que eu prego tem que aplicar logo. Então eu queria te mostrar três atitudes missionárias. Ser um missionário é viver a compaixão. Viva a compaixão. Olha a compaixão de Deus, de me amar, de te amar, de nessa noite ter cuidado de mim enquanto dormia, ter cuidado de você enquanto você dormia, de te permitir ir para casa hoje e escolher o que vai comer, de te deixar sonhar, de te deixar ter esperança, é a compaixão de Deus. E a história de Neemias é assim, de forma rápida aqui, vocês têm grandes pregadores, eu não vou me deter em Neemias, mas eu quero usá-lo. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20, estando eu na cidadela de Susã. Verso 2. Veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me, o restante que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados, as portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, ah Senhor, ouça a oração do teu servo que te faço hoje em favor desses. Neemias nos ensina alguma coisa. A primeira atitude é ouvir a história do outro. Eu não coloquei o próximo, não, de propósito. Porque o próximo parece papo de crente, né? Amou o próximo? amar o próximo, é coisa de crente, é coisa de alto nível, é para Jesus. Eu vou falar do outro, o outro que você conhece, o outro que está do seu lado, o outro que anda ao seu lado. A primeira atitude é ouvir as histórias dos outros, é ouvir a história do outro. Não sei se acontece com vocês, mas vocês já foram contar algo especial que está acontecendo na sua vida, aí alguém conta algo maior que aconteceu na dele? Só comigo que acontece isso? Ou você vai falar de uma dificuldade, uma luta que você está passando, e quando você termina, a pessoa conta a luta dela, maior do que a sua. E ao invés de te acolher, ela quer contar uma história. Ou aquela pessoa que quando você abre o coração, esperando ser acolhido, na hora que você terminou, ela já tem toda a resposta, parece que enquanto você falava, ela não ouviu. Ela só buscou a resposta pronta. Já viu aquela pessoa que faz um tamborete, um palanque? Não sei se acontece com vocês. Neemias é um grande exemplo, porque Neemias é muito poderoso, é muito importante, mas Neemias, ao invés de contar vantagem, Neemias, ao invés de tirar onda, Neemias, em vez de arrotar poder que ele não tem, porque é um escravo, Neemias olha para eles e pergunta: como estão os outros? Os outros estão em desprezo, os outros estão em miséria, os muros derrubados significa que não há segurança, os muros derrubados significa que há fome, os muros derrubados significa que não há por que plantar, as portas queimadas significa que não há justiça. E quando eu ouço a história do outro, eu me transporto para o coração dele, eu sinto a dor dele, eu me envolvo com ele. A atitude missionária para você ter amanhã é ouvir a história dos outros. Madre Teresa de Calcutá diz que é muito fácil amar os que estão longe, difícil é amar os que estão perto. Eu quero te propor a ter atitude missionária com os que estão perto, e começar a ouvir a história da sua esposa, do seu esposo, do seu pai, dos seus filhos, dos seus colegas de trabalho, da sua faculdade, da sua rua, de Curitiba, e ao ouvir as histórias, transportar para o coração dele. Primeira atitude nessa manhã é ouvir histórias dos outros. Eu quero te contar algumas histórias. Essa menina aqui é uma história de Venezuela. Era maio de 2020. Pior momento da pandemia para a gente. Nossa receita estava muito baixa. Reduzimos todas as despesas. Todos vocês lembram de maio de 2020. A minha vontade é de não lembrar. Mas é o ano para nunca mais esquecer. Mas nunca mais viver, né? A gente vai lembrar de 2020 e 2021. E naquele momento, o certo era não fazer nenhum novo projeto. E recebemos uma carta da Venezuela dizendo: as crianças estão morrendo de fome. E o meu colega na Venezuela começou a contar a história de 7 crianças com idades de 4 a 11 anos que morreram de fome. E ele conta a história específica de uma menina de 7 anos que às 15 horas vai à clínica da cidade, toma soro, volta para casa às 17 horas, às 19 volta para a clínica, volta para casa, às 21 horas vai para a clínica, e aquela menina já não volta mais para casa, ela morreu, e ela morreu de fome. Ela não morreu porque só come arroz, ou porque só come feijão, ou porque tem um alimento errado. Ela morreu porque não tem o que comer. E muitas crianças daquele entorno estavam morrendo e passando fome. E as crianças estavam orando a Deus, pedindo uma solução. Eu terminei aquela carta chorando, e até hoje eu choro, e meus olhos estão naquele maio de 2020. Liguei para o pastor João Marcos, que é o meu diretor, contei, ele chorou do outro lado, chamamos os nossos colegas, todos ficamos imbuídos daquilo. Levantamos uma oferta, e num ato de milagre, era uma terça ou quarta-feira, no dia seguinte a nossa oferta estava lá em Venezuela. E o missionário comprou arroz, tomates, misturas e frango, poio, e ele fez lá uma comida típica da Venezuela junto com as irmãs da igreja, e fizeram um almoço com várias crianças daquela região. Eu glorifiquei a Deus. E ele mandou a foto: olha o pratão das crianças. Fiquei muito feliz, mas dentro de mim sabia o seguinte: como será na segunda-feira? As crianças vão continuar passando fome. E nós lançamos na Venezuela um programa que chama Fé, Farinha Enriquecida. Nós temos 2.000 crianças em escolas, essa igreja tem 2.000 crianças em escolas na Venezuela. a sua oferta, o seu esforço, atravessa o continente. Naquele primeiro mês, um irmão fez uma oferta e foi possível alimentar cerca de 400 crianças. E quando todo mundo dizia, não começa nada novo, a palavra que a gente tinha de Deus era avança, continua trabalhando. A gente fechou aquele ano atendendo cerca de 500 crianças. A gente abriu 2021 atendendo 800. E agora em 2022, nós estamos atendendo cerca de 1.200 crianças que diariamente recebem a farinha enriquecida em um alimento. E sabe qual é a bênção? Essas crianças estão saindo dessa linha de desnutrição. Já saíram, estão sendo acompanhadas. Glória a Deus. Para a glória de Deus. Você quer exaltar a Deus com palmas? Eu te dou um motivo muito especial. A família daquela menina que impulsionou tudo isso. Os pais entregaram o coração a Jesus. Os tios entregaram o coração a Jesus. Todos eles fizeram um curso de noivo, de casados. Se casaram na igreja. É uma foto com 12 pessoas da mesma família, daquela menina que morreu. E quando perguntado por que eles estavam assumindo esse compromisso, eles disseram, porque a igreja cuidou dos nossos filhos. Igreja, você que está aqui hoje, ser missionário, não é ser silvanice, uvado, fazer um curso de seminário. É ter atitudes missionárias, é ouvindo as histórias, se transportar para o coração deles. Eu quero contar uma história para vocês na Europa. Essa é uma foto de Itália. Essa é uma foto linda, com os braços levantados ali. E essa foto, ela é de um dos nossos trabalhos em Roma. Um único bairro em Roma tem 420 mil pessoas sem uma igreja evangélica, não é batista. Deve ter rua aqui em Curitiba que tem 6 igrejas, não é verdade? Que os pastores se revezam para pregar. Às vezes no meio do culto alguém dá um amém quando o pastor está pregando e ele fala, não, foi o outro que falou. Que é muito perto. Aquele bairro com 420 mil pessoas sem um trabalho cristão, evangélico. O Fábio Pegas, que está ali atrás, estava numa igreja com cerca de 470 pessoas, bem estruturada. Nós chegamos para o Fábio, é hora de deixar, porque você está tendo problema de pastor, a gente está precisando ter problema de missionário. Fábio orou, entregou o trabalho, e já pensou o que é isso? É começar do zero, quando você está bem. Você está bem, você tem a plateia, você tem público. Hoje tem muita gente aqui, eu já preguei para 5, eu já comecei a igreja. E dos 5, uma era minha esposa e outra era meu filho. Então sobrava 3. E aí você vai ganhando, chega a 100, você já fica empolgado e vai crescendo. Aí você, na Europa, uma das maiores igrejas, ele vai para Roma. E em Roma ele tinha que começar um trabalho só com italianos. Fábio, você não vai ter brasileiros, não vai ter venezuelanos, latino-americanos, africanos. Chegou alguém, você dá um abraço e indica para o outro caminho. Você vai trabalhar com italiano, porque o desafio da Europa é o europeu. Agora chegamos a 6 anos de trabalho. Os batismos estão acontecendo. Olha a próxima foto. Uma igreja com todas as idades. Glória a Deus. E sabe o que eu quero chegar daqui a alguns anos? E mostrar 8 fotos, porque a meta do Fábio e da Natália é abrir 8 igrejas, igual vocês têm a Uberaba. É Uberaba, não é? Na Grande Roma. Ao ouvir uma história, que é um campo sem presença, aquele coração se move. Quero te mostrar uma história de Moçambique, vamos comigo na África. Na mão dessa senhora tem quiabo. Olha, a gente atende 1.200 crianças na Venezuela. A gente começa um trabalho do zero em Roma. E agora a gente vai em África e faz um trabalho que é muito interessante, que é um a um. Nós temos 2 missionárias trabalhando com grupos de viúvas e mães que sustentam seus filhos. E elas têm algo como 6 ou 7 canteiros, hortas de trabalho. Elas saem pela cidade e vão alugando lotes, pedindo emprestado. Eu gosto desse trabalho de destacar, porque as missionárias põem a mão na massa, elas vão limpar o terreno, elas vão arar a terra e elas começam. Essa é uma de centenas de fotos que eu tenho de colheita. Eu escolhi essa por causa do quiabo, né? Como mineiro. Então, queria mostrar essa. Mostrar o destaque de que uma mulher viúva, ou que sustenta seus filhos, é impactada pela igreja, não só porque um pastor põe uma gravata e um terno e vai para um púlpito, não só porque uma porta é aberta, mas porque pessoas juntam mulheres, ensinam o evangelho lá no canteiro de trabalho, e aquela mulher que não tinha como sustentar seus filhos, agora pode vender o seu alimento, além de alimentar. Isso é ser igreja. Eu quero ir com vocês lá em Angola. Põe a outra foto. Está vendo essa família? 5 crianças. 2021. A missionária me manda essa foto e fala: pastor, encontrei uma família com 5 crianças. 4 delas em idade escolar e nunca foram à escola. Elas são cegas. Matriculei todas na nossa escola. Eu, glória a Deus. Mas uma parte de mim pensou, quanto vai custar isso, né? O que você precisa? Melhorar a sala, mais material, mais condições, mais crianças se alimentando. Vamos em frente. A pandemia não parou o trabalho de Cristo. O dólar mais alto, cumprimos todos os compromissos. Os maiores desafios, cumprimos todos os compromissos. Essa foto das 5 crianças cegas, ela é muito importante para mim pelo seguinte: nós estamos convidando vocês a irem à Angola, a Igreja Batista Bacacheri. O pastor Silvado comprou essa ideia com o pastor Silvani em outubro vai à Angola conhecer esse trabalho. Ele vai lá ver essas 5 crianças. Nós temos ali naquela escola, quantos educadores tem aqui? Quem é professor, quem é supervisor, pedagogo? Levanta a mão para eu ter uma ideia. Eu tenho um filho com síndrome de Down. A coisa mais difícil no Brasil é incluir meu filho na escola. O papo de inclusão, ele ainda é uma lenda, ele não é uma realidade num país como o nosso. Meu filhinho não, ele é um filhão já, com 15 anos, flamenguista, e apesar de eu ser mineiro, né, daquele Flamengo vai jogar, ele coloca todas as coisas dele do Flamengo no sofá e assiste ali, e falta mandar o celular na tela, né? Uma peça rara. Mas nós não conseguimos fazer o processo de inclusão dele na escola como gostaríamos. E olha que interessante, essa escola que o pastor Silvani e vocês estão convidados a assumir, ela tem um processo de inclusão invertida. Nós começamos a escola com crianças cegas, chegaram as crianças surdas, chegaram as crianças com síndrome de Down. Os professores foram aprendendo a trabalhar com essas crianças, então chegaram as crianças típicas, chamadas que não têm nada. E quem chega se adaptou a essas crianças. Os professores aprenderam a trabalhar com todos. É uma piada, meu filho estuda numa escola particular, mas eu tenho que ir lá em Angola para ver o que é inclusão e como que ela acontece quando ela começa de trás para frente, quando os outros se adaptam aos que têm uma necessidade e não o contrário. Aí está uma foto de algumas dessas crianças com síndrome de Down, tem um time lindo lá de crianças com síndrome de Down. Nós queremos que vocês estejam lá em Angola conosco. O pastor Silvani está indo espiar a terra. Ele vai levar um pequeno grupo para voltar e convidar vocês a reconstruirmos essa escola, a irmos lá ensinar os professores, a irmos lá para trabalhar no seminário, adotar a igreja. Vocês têm Uberaba, não é isso? Campus Avançado. Eu estou aqui hoje para convidar vocês a terem um campus lá em Angola. Para falar assim, não são membros aqui também, formar uma parceria, ser uma igreja só. Os missionários encontraram um lixão próximo à nossa escola. 40 famílias estão comendo do lixão em Angola. Os nossos missionários identificaram todas as famílias, pesaram todas as pessoas. E aí você que é jovem, perceba uma coisa, ser um missionário não é levantar uma Bíblia em praça pública, é se envolver. Porque esses missionários estão trabalhando para que essas famílias aprendam a gerar sua renda. Os homens se tornem um eletricista, um pequeno comerciante. As mulheres tenham uma profissão. E o nosso alvo primário não é que eles se convertam, é cuidar deles. E cuidando deles, que eles se convertam. Nós queremos convidar vocês para irem a Angola. Essa última imagem é uma história de Índia. A Índia tem perseguido cristãos. Nós trabalhamos no Uttar Pradesh, 230 milhões de pessoas em um único estado na Índia. Nós temos cerca de 70 pastores, 2.800 crentes batistas ali em 20 anos de trabalho. Nós sustentamos, essa igreja sustenta integralmente esses 70 pastores. Um desses colegas, em plena pandemia, tomou uma surra e a polícia chegou e o levou preso. Os homens bateram nele porque já tinham dito para ele não voltar ali. Bateram nele porque ele estava pregando o evangelho. O boletim de ocorrência dele, em 2020, diz assim: crime, converter pessoas a outra religião. Aqui do Brasil acionamos todas as forças que tínhamos, mas acionamos uma grande força de oração. Lá na Índia colocamos advogados, direitos humanos, tudo que a gente tem acesso. O meu colega passou uma noite na cadeia. Os homens bateram nele, a polícia também bateu, e por fim a polícia o chama e fala assim: vai para casa. Vai embora, não temos do que te acusar. Eu acho que para o pastor Silvani, para os outros pastores e pastoras aqui, essa é a frase que a gente quer ouvir: vai para casa, não tem do que te acusar. E o meu colega, na semana seguinte, ele já estava de novo pregando o evangelho. Ele cuida de 5 igrejas diferentes. E eu encerro com essa foto, porque ano passado eles mandaram um pedido: manda uma verba para a gente fazer uma EBF. E a gente enviou. E reuniram crianças, com todas as regras, com todos os cuidados que tem que ter na pandemia. Eu quero encerrar com essa foto, essa história, porque a nossa esperança está aí. Nossa esperança está aí que essas crianças irão crescer e ser uma igreja forte. Uma igreja que enfrenta. Eu não prego bem-aventuranças para os meus colegas quando eu vou à Índia, porque eu não posso dizer para eles: bem-aventurados os perseguidos. Depois que eu tenho conhecido nesses quase 9 anos à frente do trabalho, eu não consigo pregar sobre bem-aventuranças para eles, porque perseguição para a gente aqui é um chefe que não gosta de crente, é um vizinho que não vai com a nossa cara. Perseguição para a gente é um bully na escola. Hoje nem tem mais isso, quem é mais velho tinha, né? Chamava a gente de tudo quanto era apelido. Meu apelido era Dominguinho, Capelinha. Isso não é nada perto de uma pessoa que ao se converter perde um emprego, perto de uma pessoa que ao se converter não vai casar, perto de uma pessoa que ao se converter é expulso de casa. A nossa esperança está no sorriso sincero dessas crianças, que Deus irá fazer a diferença. Acompanhe comigo Neemias. A primeira atitude para você tomar hoje é ouvir a história dos outros. Imagina se o Silvani lançar um curso de escutatória. Acho que não vai vir ninguém, né? Todo mundo quer um curso de oratória, todo mundo quer falar. Mas ele podia lançar um curso de escutatória. A gente aprender a ouvir os outros, ouvir a cidade. A segunda atitude de Neemias é tornar-se um intercessor. Ao ouvir essas histórias, eu gostaria que você fosse o meu Neemias, eu sou o seu Anani. Torne-se um intercessor da obra de missões, local e no mundo. Torne um intercessor do seu vizinho. Torne um intercessor do seu filho, da sua esposa. Torne um intercessor daquela pessoa que você acha que nunca vai se converter, que esse negócio de ser crente não é para ela. Eu queria que você te desafiar a anotar o nome dela na sua cabeça e orar por ela, ser um intercessor. Torne-se um intercessor de alguém que você sabe que está com a vida destruída. Neemias se tornou um intercessor porque o povo sofria. E a terceira atitude, última: torne-se a resposta da sua indignação. Eu sou um indignado quando vejo uma criança no sinal. Eu sou um indignado quando percebo que um adolescente está virando um homem trabalhando no sinal. Eu sou um indignado em pensar que hoje em Curitiba uma criança vai orar para ter comida. Criança tem que orar para ter bolinha de gude, pipa, videogame, patins, bicicleta, lápis de colorir. Onde tiver um de nós, onde tiver uma igreja, onde tiver uma porta aberta, uma criança não pode orar para comer. Eu preciso me tornar a resposta da minha indignação. Vamos ficar em pé. Eu quero encerrar com você com o meu sermão de segunda. Ouça as histórias dos outros. Você será um missionário se fizer isso. Torne-se um intercessor e seja a resposta da sua indignação. um dia bem frio aqui em Curitiba, bem frio, daquela chuva fininha, que a temperatura chega a 2, 3 graus, um garotinho descalço, só com chinelinho, está em frente a uma loja de sapatos, e vem uma mulher andando e fica impressionada, porque ele está muito concentrado na frente da vitrine, muito, muito, muito concentrado, e ela baixa e fala com ele assim: o que foi? Ele fala com ela: eu estou orando, eu estou pedindo a Deus um par de sapatos. Ela toma ele pelas mãos, entra na loja, pede 10 pares de sapato e fala com ele: escolha 5. Ela pede uma bacia, uma toalha, meias, lava o pé dele, calça o sapato nele, pega os outros pares, coloca em sacola e dá para o garotinho. Ele todo desconjuntado chega na porta da loja e trava, olha para ela, ela olha para ele: pode falar, o que foi? O que você quer falar? Eu tenho uma pergunta. Pergunte. Você é a mulher de Deus? Talvez se fosse você nessa história, ele diria assim: você é o irmão de Deus. Talvez você de cabelo branco, ele diria: você é o pai de Deus. Talvez você mais jovem, ele diria assim: você é o filho de Deus. O fato é que a sociedade precisa nos ver como os filhos de Deus. Se nós tomarmos atitudes missionárias, faremos diferença nesse mundo. Feche seus olhos, ore comigo. Vou chamar o pastor Silvani, que já pode estar vindo. Mas eu quero orar com você. Eu gostaria de te desafiar algumas coisas. A primeira delas é passar na sua cabeça um filme. Quem você está precisando aprender a escutar, ouvir? A segunda é passar na sua cabeça alguém por quem você vai passar a interceder. Alguém que é impossível, alguém que não tem solução, alguém que te despreza, alguém que não tem feito bem, mas você vai orar por essa pessoa. E o meu terceiro pedido a você é que você considere essa é a resposta. Assim como Neemias foi, e Neemias reconstrói um muro, e Neemias restaura a glória de Deus. Feche seus olhos. Bom Deus, obrigado por essa manhã que nos encontramos aqui. Viemos cultuar o teu nome, viemos oferecer, viemos trazer ao Senhor, mas o Senhor nos trouxe, o Senhor nos deu a tua presença. Viemos oferecer, mas o Senhor se ofereceu a nós. Eu sou grato, porque cultuei o teu nome essa manhã. E eu quero humildemente clamar: toma os nossos corações aqui, Pai. Ó Deus, aquilo que parece impossível, haja sobre a vida de cada um, Pai. E nos faz entender que somos missionários e nos dá as atitudes de um missionário. E nos faz ver as mudanças que o Senhor quer fazer, a começar em nós. E na autoridade do teu poder eu peço que sejamos confundidos com os filhos do Senhor, Pai, em nome de Jesus.
Ainda de olhos fechados, eu quero continuar esse desafio. O que, que Deus colocou no seu coração? A obra missionária, como você ouviu, tem tantas necessidades e tantos desafios, e Deus tem nos desafiado como igreja. Tem nos desafiado como igreja a fazermos a diferença, a irmos, a investirmos, a adotarmos o que Deus colocou no seu coração. Em oração, quero que você continue em oração, mas eu quero que você também, que entendeu de Deus que você precisa fazer algo, que você precisa fazer algo com a sua indignação se tornando uma resposta, eu quero que você venha à frente. Se você entendeu que você precisa ser um intercessor, venha à frente. Se você entendeu que você precisa ser alguém que vai investir, venha à frente. Se você entendeu que você quer ir numa viagem missionária, nós temos essa viagem de outubro, uma viagem estratégica, mas nós teremos outras viagens. Nós vamos adotar aquele país, nós vamos adotar aquele projeto da Junta de Missões. E se você sentiu o toque que você quer ser missionário, se você, Deus está te chamando, tocou no teu coração, venha à frente, eu quero orar contigo. Se você quer ser uma resposta hoje, dobra seus joelhos aqui enquanto nós vamos cantar, enquanto nós cantamos, enquanto nós adoramos. Venha à frente e assuma um compromisso com Deus. Não deixe passar essa oportunidade. Deus está te chamando para você ser um investidor, um intercessor, para você ser um missionário. Dobra seus joelhos aqui que nós vamos orar pela sua vida enquanto cantamos. Oh.
nossos soldados. Faz do mar um caminho, o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Não há nada, nada melhor.
Não há nada melhor do que o meu Deus. Não há nada melhor do que servir esse Deus. Se você ainda sentiu, quer se dobrar aqui na frente como esses irmãos, se você quer se colocar aqui e dizer, eu quero também, eu quero fazer parte desse movimento, eu quero fazer parte dessa história, dobra seus joelhos aqui também para que nós possamos orar. Feche seus olhos, vamos orar, vamos clamar a Deus, que nós não podemos guardar essa indignação e não fazer nada. Nós precisamos ser a resposta da nossa indignação. Nós precisamos sim nos envolver com as necessidades aqui no Brasil, aqui em Curitiba, mas nós também precisamos nos envolver com a obra lá na África, lá na Itália, lá na Europa, porque Deus nos chamou para ser uma igreja viva, uma igreja que não se conforma, uma igreja que faz a diferença. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós estamos diante de Ti, Deus, e acabamos de receber um grande desafio, Pai. Um desafio para que possamos fazer mais, para que possamos nos envolver ainda mais com aquilo que o Senhor está fazendo no Brasil e no mundo, Pai. E nós queremos ser a resposta, Pai. Nós queremos ser aqueles que vão, aqueles que investem, aqueles que se doam, aqueles que fazem parte desse grande mover do Senhor através de pessoas. Pai, eu quero Te louvar e Te agradecer por esses que dobraram seus joelhos, que entenderam, Pai, que o Senhor os chamou para algo específico, que o Senhor confirme nos seus corações, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor revista, Senhor, com Teu Santo Espírito, para que eles possam ser realmente esta resposta. Mas eu sei, Pai, que o Senhor falou também ao coração da Tua igreja, outros aqui que talvez não dobraram seu joelho, mas estão ali, que o coração está queimando, Senhor, porque eles precisam fazer algo, Pai. Senhor, que nós, como igreja, possamos sim, Deus, nos envolver para que a Tua glória, para que o Teu reino seja espalhado em todas as nações, Pai. Nos ajude como igreja a ter as estratégias do Senhor para fazermos parte disso e sermos a resposta de tudo isso que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Sim, Pai, nós queremos ir, nós vamos, porque o Senhor está conosco, Pai. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo nesta manhã, Senhor. Enche-nos, ó Deus, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, Pai. E use-nos para a honra e glória do Teu santo nome. Amém e amém.